E Roberto Cavalo na cobrança. Vai no capricho, bateu fechado, vai direto!
Inteiro estádio aplaudindo o time do Criciúma.
Pro Brunis, bateu pro gol! Gol!
Uma saudação para você ligado no podcast 91, o podcast da torcida Carvoeira. Essa é a segunda vez que a gente vem falar aqui com vocês, ainda estamos com uns probleminhas para começar a gravar, mas a gente vai aprendendo junto. Eu sou João Paulo e tenho aqui comigo novamente ele, o Felipe. Salve, Felipe, essa semana tá muito cheia, então vamos tocar para frente.
Saudações, Carvoeiras, muito contente aí até pela repercussão que teve do primeiro episódio aí, né, que até a gente acabou não divulgando muito e mesmo assim teve um retorno legal, assim, né. Então vamos continuar aí, que essa semana aí foi uma das semanas mais movimentadas do Criciúma.
Verdade, acho que a gente fez o podcast no momento certo. E também com o passar do tempo a gente vai aumentando a divulgação, enfim, vamos trazer novidades e queria estender o agradecimento. Mas sem mais delongas, vamos para assunto, começando pelo último jogo, antes de falar de novidades no time. No último jogo do Criciúma, que foi contra o Atlético Tubarão, ali no estádio Domingos Gonzalez, que saímos vitoriosos por 1-0 com o gol do Daniel Costa, de pênalti. O Criciúma entrou em campo com o Bruno Grassi, pela lesão do Luiz, e o Bruno acabou pegando o pênalti do Daniel Costa deles. Não foi uma atuação de encher os olhos, só que a gente está acompanhando algumas mudanças e 3 pontos são 3 pontos. É melhor ter o que pontuar vencendo o jogo do que empatando ou perdendo, ainda mais para um time que acha que é rival nosso, né, Felipe?
É isso aí, né? E o Tubarão decretou o rebaixamento, né? Muito difícil conseguir escapar, até pelo futebol que vem apresentando, né? Nesse jogo ali, o Kleina não estava no gramado ainda, porque o nome não saiu no bid, mas um auxiliar dele, o Luizinho, já estava lá com convulsão, né? E deu para notar uma diferença já no time. O Daniel Costa já estava jogando mais encostado na área. Até que pro próximo jogo contra o Brusque, o Eduardo vai jogar um pouquinho mais, né? Cobrindo um pouco mais espaço, encostando um pouco mais no Daniel Costa. E o Daniel Costa vai continuar jogando mais ali na grande área ali.
Essa é até uma diferença que eu pontuei no último programa, que o nosso meio campo parecia um pouco desorganizado. Até falei de colocar talvez o Bruno Cozendei. Mais pra frente a gente também fala das novidades. Mas com o que a gente tem, a gente já pôde também perceber, como você disse, essa mudança. Essa mudança do Eduardo encostando mais, que o Eduardo tem bola. Ele fez alguns jogos ruins esse ano, mas ele é uma grande promessa da nossa base. Eu acho que tem que ser valorizado, porque ele gosta muito do Criciúma. E parecia também que ele estava desfavorecido, parecia que estava tendo que correr mais e estava se expondo mais a erros também. Daí ele errava mais passe, tinha que chutar às vezes de uns lugares que não dava para entender. Eu acho que o Kleina tende a ter essa visão para melhorar isso e devem chegar também jogadores para jogar junto com ele.
Falando no Bruno Cossendei, ele já vai ser titular no próximo jogo, né? O Mangabeira tomou o cartão vermelho lá, que eu achei que foi uma besteira também. O lance do cartão vermelho não era lance para cartão, né?
Eu também concordo contigo, Felipe.
Mas paciência, né? E outro suspenso é o Marlon e o Kaique vai estar jogando no lugar do Marlon. O Kaique, ele treinou já de lateral esquerdo na base do São Paulo.
Pois é, ele chegou como opção para lateral esquerda também e agora vai jogar por ali. No ataque ele não vai rendendo tanto, né? Então vamos aguardar.
Esperar aí contra o Brusque para ver como é que vai ser, né? Mas o que eu tô querendo mesmo já é um time melhorzinho para jogar contra a Chapecoense, né? Que lá a Chapecoense agora vai mudar de técnico também, provavelmente até o jogo da Copa do Brasil na quarta-feira que vem já vão ter um técnico novo e quando chega um fato novo o time muda bastante, né?
Exatamente, Felipe, mas a gente também tem fato novo, não só de treinador, como também de jogador. Isso, por mais que às vezes eles não possam jogar, acaba mexendo com o grupo e com a diretoria, com a comissão técnica, enfim. Sobre ainda o jogo do último domingo, vale pontuar que o Criciúma, apesar do Bruno Grassi ter que pegar um pênalti, acabou não sofrendo muito susto também. Fora umas duas bolas ali, o time do Tubarão pouco agrediu. o Derlan me passa bem mais segurança que o Plateiro na zaga, e eu imagino que tu concorde comigo.
É, falando do jogo, né, os dois times já pouca chance, né, pouca chance clara de gol, assim, né, o Cristiano ainda foi um pouquinho mais, teve mais consistência de jogo, porém peca bastante na finalização, né, cara, o Cristiano não finaliza bastante. E já na zaga eu também tô gostando bastante do Derlan. O Plateiro ali, ele não passava segurança, ele não é um zagueiro seguro, sabe, tu não sabe o que ele vai fazer quando a bola vem. E eu acho.
E outra coisa do Derlan também é que o Sandro voltou a jogar na direita, que é o lado dele, né?
Isso.
Que o Sandro tava deslocado pra jogar com o Plateiro.
É, ano passado, Nino e Sandro estavam jogando muito bem na nossa zaga ali. Tanto é que o Nino se machucou, o Sandro ficou meio perdido também e deu no que deu no final ali, né? O Cristiano passou trabalho com a zaga ano passado. E esse ano aí o Sandro com um cara bom jogando do lado dele também, o Sandro indo pra direita, tá funcionando legal, né?
Sim.
Segundo jogo já, né?
É, o Sandro, ele não agradou todo mundo no começo do ano, mas acabou conquistando, enfim, a confiança da torcida, da comissão técnica e tudo mais. E agora o assunto é as contratações que vem movimentando bastante a semana do Criciúma, o João Carlos Maringá e o Gerson Kleina. Imagino que só aceitaram trabalhar aqui se viessem reforços, e tem alguns nomes fortes como o Wesley, ex-Palmeiras, que o Palmeiras chegou a fazer vaquinha para trazer ele lá do Werder Bremen, eu acho, e o Angeloni ajudou a pagar, tem todo aquele rolo que a torcida do Criciúma conhece, e o Léo Gamalho são os demais nomes, e também tem o Vinícius, ex-Chapecoense, que para mim é o que vem com menos nome, assim, eu diria, dos três, mas por uma Série B, quem sabe, ele pode se destacar.
É, o Wesley é aquele mesmo, né? Que o Angeloni teve que entrar na justiça para poder receber o dinheiro que ele emprestou pro Palmeiras, né? Aí o Wesley tava no América Mineiro no ano passado, ele fez 17 jogos. Né? Acabou não marcando nenhum gol ali. O Vinícius, eu acho assim, dos nomes aí que veio, dos nomes que estão sendo cogitados, assim, eu acho para mim também que é o que de menos prestígio, assim. Até porque ele vem de uma lesão, né? Então a gente não sabe bem ao certo se vai dar certo, se não vai dar, se vai demorar muito para entrar em ritmo. Mas é jogador, assim, para somar, né, cara? A gente tá acostumado aí ao Cristiúma falar que ia contratar, o Jaime falar que ia contratar e aparecer com o resto de sub-20. Agora, pelo menos, a gente tá vendo vontade em melhorar o time, né?
E o Léo Gamalho, ele tem seus pontos altos na carreira, ele jogou bem por alguns times. No Santa Cruz, no Avaí, ele começou bem, mas deu uma decaída, mas enfim, era nível de Série A, era mais alto, mas pelo menos ele é um centroavante. É um cara forte, é um cara que sabe usar o corpo, sabe finalizar. Então, eu confesso que me chegou de surpresa essa, porque ele tinha sido especulado um tempo atrás, mas no fim não deu em nada, o famoso valores assustam. Mas depois, deu no que deu, ele tá aí, ele tava jogando lá no futebol coreano, se não me engano.
Era lá mesmo.
E agora assinou com o Criciúma no... Enfim, eu lembro ano retrasado no Goiás, ele chegou a fazer um número legal de gols, assim. E, olha, eu fiquei bastante animado com essa contratação. Eu acho que eu não devia ficar tão animado.
À tarde, o Maringá falou que estava chegando um centroavante com experiência, na idade entre 30 e 35 anos. A imprensa começou a dizer que era o Rafael Moura, né? Deu todo um alvoroço ali, os torcedores tudo animado, mas meio desconfiado. E daí no fim apareceu o Léo Gamalho, né? Que não é o ruim, né? Para desanimar, para quem não tem nada no ataque, assim, é um cara que vem para somar, como tu falou ali. É um cara que...
É um cara que a gente conhece,
Sim,
também, né?
É um cara que,
já mostrou alguma coisa pra gente.
É aquele centroavante que, pelo menos que eu gosto, assim, que é o brigador na área, o que segura, o que dá passe, o que faz o pivô. Eu também gostei bastante, assim, do Léo Gamalho.
Que puxa o zagueiro pra abrir para quem vem de fora chutar. Me agrada bastante esse tipo de atacante.
Também me agrada bastante a contratação dele. Aí tem mais dois nomes aí que surgiram, né? Que foi o Thiago Luiz, que é ex-Chapecoense também. Não sei se tá lembrado, jogou no Jack.
Sim, tava agora no São Bento,
isso,
jogou no Jack
isso,
também.
Isso, no São Bento ele fez 7 jogos esse ano e não marcou nenhum gol. Ele eu já tô só meio com o pé atrás, sabe? Eu já... Nunca me agradou como jogador, né? Tá chegando...
Ele tem um chute muito bom, ele é cobrador de falta e tal, mas...
Bola parada
não
dele
é
boa.
Aquele primor técnico que era o novo Messi que foi prometido. Não sei se tu conhece essa capa do jornal.
Bola, eu lembro. Bola parada, ele é bom mesmo, né? Mas eu acho assim que tinha opções melhores para buscar, né? No lugar do Thiago Luiz, né? E o outro que eles estão falando também é o zagueiro Neri Barreiro, que é um paraguaio, que jogou na Chapecoense, no Curitiba também.
É, ele foi especulado no Criciúma até ano passado, mas é aquela especulação meio de longe. Mas enfim, acabou indo para Chapecoense. E não é uma má contratação também, ainda mais se tratando de Série B. Eu acho que estão em... Óbvio que nem todo mundo tende a dar certo, assim, alguém pode dar errado, só que eu acho que se der errado dessa vez, pelo menos estão errando tentando acertar. Não é aquela farra que a gente via nos últimos anos.
Estão errando, pelo menos contratando o jogador que já fizeram alguma coisa, né? Do Thiago Luiz ali ainda, o que meio que não desanima, assim, na desconfiança por ele, né? Será que ele vai ter que se provar, né? Que merece estar jogando no Criciúma, né? É que ele não vem bem no São Bento agora, no Goiás ano passado também não chegava nem ser um jogador de que chamar atenção, assim, né?
Mas ninguém vem bem no time de São Bento. O time de São Bento jogou muito mal e... Enfim, com Éder Luiz, Alexandro, outros medalhões e sem contar o craque, meu jogador preferido, o Alex Maranhão, né?
Eu ia falar isso agora e ainda tem gente pedindo a volta do Alex Maranhão, né? Essas pessoas
aí. Pelo amor de Deus, cara. Não, mas enfim, é cada um. O cara é gente boa, veste a camisa, mas deu. Ficou três anos aqui e deu. Chega.
Mostrava resultado, né?
É.
Mas é isso aí, né? A gente não vai poder falar que o Criciúma aqui dessa vez não estão se esforçando para montar um time decente, né? No começo desse ano aí, contrataram o Daniel Costa, o Reis, né? A gente até achou que, né, ia continuar nesse nível aí, mas acabou decaindo, trouxeram essa gurizada sub-20 aí. Agora esse ano não, né? Esse ano estão batendo ali, é tudo cara que com experiência em Série B, que já jogaram Série A, então tô me animando bastante também.
É, o que eu espero para saber é se eles vão poder jogar... Agora a reta final do Catarinense, que olha só como são as coisas. Se o Avaí ganhar do Marcílio Dias e o Criciúma ganhar quinta-feira, o Criciúma tá no G4. Depois de todo mundo jogar a toalha, eu joguei a toalha, todo mundo jogou. Aconteceu isso.
Dessa vez o Brusque não vai ter o Zé Carlos pra segurar tudo no gol, né?
Verdade, não vai, tomara que não tenha a trave também, né? Aquelas quatro bolas na trave do último jogo.
É, eu acho aí que os jogadores estão se animando, até pela troca de técnico, daí estão vendo que a direção tá se esforçando para trazer uns caras bons.
Sim.
Porque tem jogador ali, ele sabe que o colega dele não tem qualidade, sabe? Dá uma desanimada. Aí ele começa a ver que a direção tá se esforçando, eu acho que é uma motivação a mais, assim, né? Só que daí tem o Brusque também que vem fazendo uma campanha legal, né? E vai jogar em casa e tudo mais, né?
É confronto direto e também eles estão na mesma situação da gente. Se o Avaí ganhar e eles também, eles entram no G4. Eles vão jogar a vida. Principalmente, já que o jogo Avaí-Marcílio Dias é um dia antes, eu acho que tende a encher a casa lá no Augusto Bauer, principalmente se o Avaí ganhar. Só deixa eu dar uma passadinha no retrospecto, então. O Criciúma já enfrentou o Brusque 57 vezes, ganhou 28, empatou 14... e perdeu 15. A nossa última vitória contra eles foi lá no Augusto Bauer, 4-0, segundo jogo do Catarinense 2017, eu me lembro bem. E a partir daí a gente empatou 2 e perdeu 2. Inclusive teve aquele 4-4 também em 2017, que é um jogo muito curioso, memorável.
Fora do comum, né? 4-4.
Três gols do Alex Maranhão.
Acho que foi o único jogo que ele jogou. A gente pega no pé. Mas é que são 3 anos aí vendo o cara, né? É melhor ficar quieto.
Não, é. Vamos deixar ele pra lá.
Vamos focar
enfim,
no que temos ali.
O Brusque, depois que o Marcelo Caranhato assumiu, teve a primeira vitória justamente contra o Criciúma no Campeonato Estadual. Vem melhorando bastante, tanto que era um time que estava lá embaixo, que o Paulo Baier realmente não deu certo por lá, e depois que o Caranhato assumiu, tá aí. Como a gente falou, tá um jogo de entrar no G4. E, para surpresa de alguns, outros nem tanto, mas eles montaram até uma base boa, considerando o Campeonato Catarinense e Série D, que é o nível deles, com o Hélio Paraíba, que estava se destacando, mas agora vem o Isaac do banco, que tá jogando até melhor que o Hélio Paraíba, na opinião de algumas pessoas, eu não acompanho tanto. Só que o Hélio Paraíba tem feito mais gols. Mas enfim, é um time bem montado, quando perdeu o Mineiro por lesão, acabou não sentindo tanto. O Zé Carlos se lesionou, o Paulo Sérgio também tá fazendo boas partidas. E é um time também que que é organizado defensivamente e pode sair pra frente pra fazer um golzinho como tem acontecido, como aconteceu no último jogo contra o Marcílio também.
Eles jogando em casa, eles vão sair pro jogo, né? Não é porque eles vão esperar o Criciúma sair, achando que o Criciúma precisa do resultado, né? Mas eles vão sair pro jogo, porque quando o Brusque joga em casa, tu não vê o time retrancado esperando o outro, né? Como tu vê quando o Criciúma joga contra o Estilo Luz, por exemplo, né? Contra o próprio Tubarão foi assim, né? Tubarão só esperou o Criciúma, né? Ali do Brusque, ali tu falou do Hélio Paraíba, ele ainda continua na sina de quando ele faz gol, o Brusque perde? Não acompanho muito também. Ele tava nessa, né? Sempre que ele fez gol, o Brusque perdeu, né?
Olha, eu sei que até o quinto, sexto gol dele no campeonato tava assim, mas depois eu não... acabei não pegando mais. Mas é interessante essa estatística. Daí quando eles ganharam, por exemplo, a primeira vitória foi contra o Criciúma, foi com o gol do Clebinho, tipo, aleatoriamente.
É bem aleatório. Mas é isso aí então, né? É jogo que, sei lá, por mais que eu seja torcedor do Criciúma, por mais que a gente tenha nosso bolão ali, pode ver que no bolão desde o primeiro jogo lá, eu não apostei nenhuma derrota do Criciúma, né?
Eu também sou assim, cara. Eu sou chato. Mesmo quando eu tinha jogado a toalha total, eu continuava botando 1-0 do Criciúma fora de casa.
Meu torcedor é a vitória, né? Mas tu parar pra analisar friamente, assim, é um jogo bem... vai ser bem equilibrado, assim, né? Até porque o nosso elenco é bem, bem limitado, né?
Pois é, estarei lá em Brusque, espero não me arrepender, vou fazer um bate-volta. Mas eu acho que... hoje em dia, nenhum dos três resultados me surpreenderia, a não ser que fosse uma vitória elástica para qualquer um dos dois lados. Mas uma vitória simples do Brusque, do Criciúma ou do empate, olhando aqui antes do jogo, não me pareceria nada absurdo. E eu acho que, eu vou voltar a bater nessa tecla, o Avaí Marcílio Dias vai colocar fogo nesse jogo de quinta-feira.
Vai depender tudo desse jogo. Né?
Exatamente.
Se o Marcílio Dias ganhar, já vai ser diferente também, se caso o Marcílio Dias vença o Avaí, né?
Pois é, mas enfim, o Marcílio tá num certo declínio e o Avaí até vive um bom momento, apesar de não ter jogado muito bem no domingo. E depois a sequência do Criciúma, cara, só pra dar uma passada que eu decorei de cabeça, a gente pega o Avaí em casa, o Metropolitano fora, o Joinville em casa e o Marcílio Luz fora. Não é absurdo pensar em 5 vitórias, vendo os adversários. Vendo o nosso time, talvez seja. Mas a gente já viu um pouco mais de organização no último jogo e, não sei, eu tô com a esperança um pouco acesa. A hora que eu olhei a tabela, depois do fim da última rodada, eu liguei a luzinha da esperança de novo.
Agora tu imagina o Avaí vencendo o Marcílio Dias, o Criciúma vencendo o Brusque lá, entrando no G4, e essas duas contratações que foram feitas ali, até três, né? Porque eu acho que até o Léo Gamalho já consegue, né? Se eu não me engano, é até dia 22 que tu pode escrever jogador no Catarinense, que eu li em algum lugar hoje. Se eu não me engano, é isso.
O Léo Gamalho já tá na cidade, eu já vi uma foto dele com o uniforme de treino do Criciúma e tudo.
Pois é, entrando esses três então... aí já é uma esperança boa, né? Bem renovada, já é um crescimento bastante, né, no Criciúma, né?
E o mata-mata é mata-mata. E nesse momento a gente não tem nenhum time aqui do estado voando. Pra mim não é o líder, mas o que joga o futebol mais consistente ainda é o Avaí, que a Chapecoense não tá muito bem. E o Figueirense é líder, mas é na... não é um futebol que encanta também, é um futebol eficiente, mas não é um grande espetáculo para quem acompanha, digamos assim.
Esse ano o campeonato tá bem nivelado, né? Não tem aquela diferença da Chapecoense disparar como foi ano passado, né? Tá bem bom esse ano.
Então, palpite, Felipe, pro jogo de quinta-feira.
O meu torcedor disse que vai ser 2-1, apesar do Cristiano, acho que dá de contar nos dedos quantos jogos fez mais de 2 gols.
Pois é.
Eu aposto numa vitória do Criciúma aí. Mas como tu falou, também não vai ser nada de, né? Se o Criciúma perder por 1-0, se o jogo for empatado, até pela qualidade do nosso time, pelo nosso momento, e também a boa campanha que vem fazendo o Brusque, né?
Mas eu aposto contra todos os prognósticos, 1-0 pro Criciúma. Não vou arriscar quem fazer o gol, mas eu tô com o sentimento que o Sandro vai dar essa vitória pra gente.
Tomara. Vamos precisando.
Tomara, né? Esperamos gravar o próximo episódio do podcast aqui falando de G4.
É isso aí.
Mais algum destaque, Felipe?
Eu acho que era só isso, né?
Era isso, então? Então vamos nos despedindo por aqui. Muito obrigado, Felipe.
Aí só falando aí, né? O pessoal já pode estar assinando aí o programa lá no Spotify. Só botar 9, numeral 1.
Só apertar o seguir ali.
Só botar na pesquisa lá 9, numeral 1. Só botar lá, já pode estar seguindo... perfil lá, toda semana um episódiozinho novo. Vamos tentar aí, né? Vamos ver se a gente consegue. Já estamos no segundo, sem falhar uma semana, né?
Isso é, galera. E a gente também conta com com quem tá ouvindo e gostando, pra divulgar, porque a gente sabe que tem muitos grupos de WhatsApp aí do Criciúma. Enfim, dá pra compartilhar no Instagram, como story. A gente conta com a ajuda de vocês pra crescer e pra torcida do Criciúma também ter cada vez mais voz na internet, que ainda é um campo, eu vejo, como um pouco mal aproveitado pela nossa torcida.
É, isso aí, né? E até dicas a gente aceita também, né? No que a gente podia melhorar, umas ideias aqui, umas ideias ali, é bom também.
Claro, a gente tá começando, a gente é humilde, a gente não tá consolidado em nada.
É bom essa interação aí, né? Então é isso aí mesmo, só seguir aí, né? Entrar no Spotify, seguir a gente lá, tá no Anchor também, que eu coloquei, e gradualmente aí vai aparecer aí no porque tem gente que escuta no Google Podcast, no Deezer, vai estar aparecendo em todas as plataformas aí. E eu criei o perfil do Instagram também, lá no perfil eu vou estar postando, vamos estar postando as fotos sobre os episódios, vamos estar postando também sobre as contratações, alguma notícia que a gente souber aí de última hora, para o pessoal ficar informado também.
É isso aí, Felipe, agradeço a sua participação novamente, e o podcast 91 dessa semana vai ficando por aqui. Saudações carvoeiras, agradecemos a todo mundo que vem nos ouvindo. E até semana que vem, ou até antes, se acontecer alguma coisa extraordinária no caminho. Falou.
Isso aí, um abração e rumo ao G4.